sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 24 de março de 2026, às 16 horas e 20 minutos. Convido eu mesmo para secretariar os trabalhos da mesa e proceder à leitura expediente. Se puder vir, seria um prazer. Antes, porém, quero registrar e agradecer a presença dos estudantes e professores da Escola Classe 50 de Ceilândia. Essa turma bonita aí, sejam muito bem-vindos. Participando do programa Conhecendo o Parlamento sobre a coordenação de escola de legislação. Gostaria de pedir para que o deputado João saísse daí para não atrapalhar as crianças que estão enfeiando. Está uma turma bonita. Alguém aí é flamenguista? Oh, meu Deus. A terra está perdida mesmo. Botafoguense, tem algum? Ah, botafoguense pode subir aqui que está no paraíso. Vem cá, o botafoguense. Deixa, professor. Cadê? Vem cá, cadê o botafoguense? Rapaz, só tem um. Vem cá, botafoguense, sobe aqui, ó. Quem não acredita que tem botafoguense novo, eu quero provar. Cadê? Porque diz que só tem. Vem cá, botafoguense, vamos provar. Sobe aqui. Sobe. Por ali, ó. Eles existem. Vascaíno, tem algum? Você tem que apertar aí, pô. Esqueceu.
Presidente, tem que ser democrático. Tem que permitir que todos subam aqui, presidente. Bora, chamo todos aí, presidente.
Como é que é seu nome?
Carlos.
Botafoguense mesmo, cara? De verdade? Meu menino, que ele ensinou isso, pelo amor de Deus. Meu pai. Seu pai é igual o meu, é doido. Tá certo. Obrigado, Carlos.
Ô, presidente, chama. Tenha,
ó, que o seu coração aguente lá, tanto sofrimento. Obrigado.
Ei.
Você? Você é o quê?
Eu sou o Lucas.
Você é da onde? Você é qual time, Lucas? Você é qual time?
Botafoguense.
Eita, dois botafoguenses? Pelo amor de Deus, fala aí, Lucas.
Vem, vem.
Vou falar, Lucas.
Sou botafoguense.
Jura?
Sim.
Rapaz, o negócio aqui. Obrigado, Lucas. Deus abençoe.
Ei, presidente, acho que vou tirar uma foto com você aqui, ó. Flamenguista.
Mas os flamenguistas que vão subir também? Aí bagunçou o coreto. Agora, então, vem cá. Olha, eu tô... Os botafoguenses falaram, tem algum vascaíno? Chico, não achei um vascaíno, Chico. Nenhum, Chico.
Todo mundo aí, ó. Vem lá pra cá.
Tem que incluir no currículo escolar, senão o que é o Vasco?
Corinthians.
Ah, ó, tem uma igual a minha netinha aqui, ó. Corinthians, meu netinho, que é corintiano.
Cadê os meninos aí?
Oi.
Atrás de vocês aí, ó.
Tiraram foto aí?
Vem, ministro, aqui pra frente.
Muito obrigado.
Ó, dá tchau, gente, pra câmera, ó. Pessoal, lá. Futuro, nosso futuro. Dá tchau, pessoal.
Pode falar. Pode falar. Fala aí, liga aí.
Oi.
Oi, gente.
Pode falar também?
Pode, fala aí o negócio.
Oi.
Você é a melhor jogadora de futebol.
Boa tarde, galerinha.
Tá vendo? Gente, muito obrigado, nossos alunos, alunas. É um prazer vir aqui. Obrigado, viu? Obrigado, minha querida. Você vai ser a melhor jogadora do mundo, se Deus quiser. Beijo. Obrigado, meninos.
Anota aí, Evelyn.
Evelyn, já tá anotado aqui. Quero aqui. Vascaína, Emily? Ó, oh, Chico, tem uma vascaína e uma moça linda, a Emily.
Eu sou palmeirense.
Ah, palmeirense, essa é do Ricardo Vale, coitada. Do nosso vice, obrigado. Oi, vice. Oi, cara, tem até uma palmeirense aqui, ó. Tem uma palmeirense aqui, ó. Cadê a palmeirense? Essa moça aí, bonita, ela? Gente, eu quero aqui primeiro saudar, né, os nossos servidores da carreira de planejamento urbano e infraestrutura. Acabei de pedir ao secretário Daniel que encaminhe imediatamente esse projeto a essa casa, é um compromisso feito, o prazo está pequeno. Então, mais uma vez, aí eu peço ao nosso secretário Maurício que nos ajude nesse sentido, porque, de fato, é um compromisso feito, precisa ser honrado, a categoria está aguardando há muito tempo, não há impacto financeiro e é o mínimo que se faz encaminhar para essa casa esse projeto para que dê tempo de ser votado. Deputado Eduardo Pedrosa, está aqui nosso pessoal do Detran, deputado pediu uma questão de ordem, deputado que é deputado Eduardo Pedrosa.
Oi.
Vou começar agora, colega. Primeira leitura. Deputado Eduardo.
Vou ser breve. Só queria aqui cumprimentar todos os servidores do Detran DF e dizer o seguinte, presidente. As outras forças de segurança foram quase todas contempladas aí, né? Nas extrações, nos reajustes que conseguiram. E o pessoal do Detran foi ficando para trás junto com o pessoal aí da penal. E nós temos que fazer jus ao trabalho que esse pessoal tem desenvolvido. Nós não podemos deixar essa turma para trás, presidente. E não existe nenhuma outra coisa que vá suprir a necessidade que a gente tem de conseguir uma reestruturação para essa categoria, que é o pleito que eles têm aqui. É a principal demanda e tem que ser tratada como prioridade. Já demonstrei meu apoio público a eles, já disse que estamos juntos nessa batalha. Vossa Excelência me disse a mesma coisa. Falei, vamos trabalhar junto e naquilo que eu puder, eu estarei à disposição, lutando para que a gente consiga até o último momento resolver essa questão para fazer jus ao trabalho desses servidores. Estou ao lado de vocês, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de cada um.
Obrigado. Quero aqui saudar todos os servidores do Detran, parabenizar aí a condução do deputado Eduardo. Ontem nós conversamos com a Secretaria de Economia, Eduardo. Ficou acertado que, como é orçamento próprio, não teria problema em se mandar o projeto para essa casa. Então, o que a gente aguarda é o cumprimento desse compromisso e que a gente consiga votar essa semana, de preferência, até amanhã, se for o caso. O deputado Chico já pediu para que amanhã tenha alguns importantes projetos. A gente inclua o do Detran, fazendo justiça a essa importante categoria e garantindo aquilo que foi devidamente acordado. Então, agradecendo aí o deputado Eduardo Pedrosa, as entidades de classe estiveram com a gente pedindo por isso, e cada um desses servidores que aqui se encontra. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Os aprovados da Polícia Penal, obrigado pelo apoio de vocês, estamos em cima. Conversamos, conforme tinha falado com vocês, com a governadora Celina Leão, que se comprometeu, tão logo ela assuma, tome posse, está marcada para segunda-feira, às 9 horas da manhã, vocês estão convidados, inclusive está aqui com a gente, que ela vai tratar essa matéria com prioridade. Isso é uma carreira, viu, Paulo, extremamente importante, precisamos chamá-lo, sabe bem disso, eu conheço bem o sistema penitenciário e aquilo é sempre uma bomba pronta para explodir. A única forma que se tem é ter servidores em quantidade suficiente e com a qualidade que esses futuros servidores aliados aos que já estão lá têm. Então é importante que eles sejam chamados, que apresente um cronograma, seja chamado imediatamente a uma turma e que apresente cronograma para que sejam convocados ao longo desse primeiro semestre. Essa é a expectativa que a gente tem. Obrigado, saudando aqui ao nosso presidente Paulo, que tanto tem cobrado por isso. Obrigado. Dando continuidade. Dando início, passa a palavra. Não, antes expediente sobre a mesa, solicito ao deputado João Cardoso para que faça a leitura dos mesmos.
Expediente para conhecimento em plenário GDF e outros. Mensagem número 01-2026, PL 2225-2026, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Altera a estrutura de funções de confiança do Tribunal de Contas do Distrito Federal, dispõe sobre a recomposição inflacionária parcial dos vencimentos dos cargos efetivos dos campos de natureza especial, dos cargos de natureza especial, dos cargos em comissão e das funções de confiança dos servidores auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 19-2026. PL número 2221-2026, Poder Executivo, encaminha o projeto de lei que institui o sistema de fiscaliza cidadão no âmbito do aplicativo IGDF, cria instrumento de incentivo à participação social no combate aos atos lesivos à limpeza pública e da outras providências. Mensagem número 020-2026. PL número 2226-2026, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 665.253.602. Mensagem número 021-2026, PLC número 100-2026, Poder Executivo, encaminha projeto de lei complementar que altera a lei número 5.000. 594, de 28 de dezembro de 2015, que institui o Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal, Pró-Receita, e a Lei Complementar número 981, de 14 de janeiro de 2021, que institui o Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal, Pró-Controle Interno e da Outras Providências. É o que é, presidente?
Obrigado, deputado. Iniciando comunicado de líderes, convido o deputado Rogério Morro da Cruz para fazer uso da palavra. Deputado Rogério, não se encontra. Solicito deputado João Cardoso para fazer uso da palavra.
Presidente, boa tarde a todos os parlamentares, todas as parlamentares aqui presentes, aos servidores, assessores, à imprensa que sempre nos cobre com a maestria maravilhosa e também cumprimentar todas as carreiras de servidores públicos que aqui se encontram procurando a melhoria. Repito, os verdadeiros guardiões do serviço público são principalmente os servidores efetivos, que guardam a memória e que são esses que colocam o seu CPF, que fica até o final da carreira. Parabéns. Presidente, eu gostaria de fazer um agradecimento inicial à nossa fiscal aqui da Câmara Legislativa, que é o Plano de Saúde, e na pessoa do Giovanni, que é o diretor da fiscal, porque a fiscal tem feito um excelente trabalho. Todas as vezes que a gente vê alguém sendo atendido, seja qualquer servidor aqui, eles têm dado um tratamento, têm ido até o local, têm verificado o tratamento, têm procurado soluções e os servidores da Fascal estão de parabéns. Como também, claro, o serviço de atendimento médico aqui dos servidores também da nossa saúde. E, presidente, vou falar de uma carreira só das que estão aqui por conta de uma situação bem histórica que me fez chamar muita atenção, que foi em 2019, quando eu assumi aqui como parlamentar pela primeira vez no primeiro mandato, que existia aqui a reestruturação da carreira majoritária, da carreira da fazenda, e existia também da carreira fazendária. E digo para vocês, eu estive aqui e estava aquela discussão, coloca as duas para votar, coloca as duas para votar. Estava sendo acordado isso. E eu tive que sair, porque era final do ano, e vou correr em Sobradinho para a formatura de um dos meus filhos, do 07, são 8. E voltei voando também. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei a equipe do sindicato, da associação, descendo, da fazendária. E eu falei, gente, deu tudo certo, porque estava todo mundo com plenário. Aprovou? Falou, não, deputado, foi acordado de votar da outra carreira e votar a nossa em 2020, no início do ano. Aquele barulhinho, cri, 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 até hoje não mandaram o projeto de lei da carreira fazendária da administração tributária do Distrito Federal. Então, isso eu falo para vocês, eu tenho engasgado até hoje aqui, eu imaginei, será que vão mandar? Deputado, foi acordado, tem acordo aqui que não funciona, mas dessa vez aqui, ó, o deputado Chico Vigiante levantou a bola e eu simplesmente mantive a bola levantada para ele cortar, para que realmente com os demais deputados nós possamos pedir e exigir do governo do Distrito Federal que só votamos qualquer outro tipo de projeto da fazendária se voltar essa injustiça que foi cometida lá em 2019. Agradeço ao deputado Chico Vigilante, o presidente Wellington Luiz, todos os parlamentares que estavam na reunião de líderes e assim foi decidido. Parabéns. Parabéns, presidente. Outra coisa, falar aqui da nossa SEB. Presidente, ontem teve um pronunciamento na SEB, nas televisões, nas redes televisionadas aí, que falava, que noticiou que o DF está 100% com iluminação pública de LED. Bom, pode estar até 100% de iluminação pública de LED, mas não estão funcionando. Falaram que ia fazer um mutirão, talvez para o plano piloto. Beleza, ótimo. são vários trechos do Distrito Federal sem iluminação. E se tiver algum parlamentar que fez levantamento, eu convido para andar comigo, para andar nas cidades, que eu tenho andado em todas também, e eu tenho notado, isso tem me agoniado, tem me incomodado. Lâmpadas queimadas o tempo todo, lâmpadas que não funcionam, e não é pouco não. Eu quero pedir aqui à SEB, à direção da SEB, que tenha celeridade e seriedade, porque chegou a informação de que foi adquirido LEDs vagabundas de segunda linha, que parece que tem até uma investigação do Tribunal de Contas, porque não tem lógica colocar as lâmpadas de LED, fazer substituição e essas lâmpadas de repente queimarem. E eu passo vergonha. Por quê? Porque são vários pontos. Só lá em Sobradinho são 52 localidades. Olha só, 52 localidades com várias luminárias de LED queimadas, avariadas, e várias ouvidorias já foram registradas, inclusive minhas. Presidente, onde eu moro, na DF-425, barras BR-020, eu conto toda vez que passo com minha esposa, a sequência de 9, de 8 lâmpadas queimadas. E eu já fiz ouvidoria, o gabinete já fez ouvidoria, e tem umas que fica piscando. Sabe o que eu fiz uma vez, presidente? Eu comecei a cantar, é Natal, um feliz Natal, que era dezembro, e mandei para a pessoa da SEB. Só que, claro... Presidente, hoje tem que falar, viu? Só que, é claro, não foi resolvido. Então, pode procurar, que não é só, que não tem 100%. Tem 100% de LED instalado, mas 100% funcionando. Eu convido a pessoa da SEB a dar uma volta na cidade como um todo. Nós temos levantamento, mas eles têm que ir lá substituir. E observei que nas ruas, onde as lâmpadas de LED, que são as mais antigas, estão todas acesas. Então, que a SEB providencie isso, porque realmente está parecendo que ficou pior do que antes, quando era só a SEB. E eu vou falar aqui onde está viaduto Padre Jonas, entre o Dia a Dia e o Compre. Quem passa pela Altina ali, Pepa, pode observar mais tarde. Você vai ver o viaduto totalmente apagado. O viaduto é 425, barra 020, totalmente apagado. Totalmente. Eu falo de várias e várias lâmpadas, são dezenas. Não estou falando de uma não, tá? Beleza. Presidente, agora eu quero falar aqui... Eu quero... Dudu. Presidente, eu quero falar aqui sobre a questão que não está pagada ainda, que é a questão do BRB. A questão do BRB e Master, que nós temos aí aquele PL que foi encaminhado aqui para a Câmara Legislativa. Esse PL, ele foi aprovado, depois de aprovado, ele virou lei e ele, objetivo o quê? O aporte financeiro para salvar o BRB, depois de um rombo de milhões e milhões e milhões de reais que foi feito pela gestão do BRB. Quando aqui criaram para a gente, mostraram o cisne, e que na verdade não era um cisne, era um monstrinho, e nós fomos descobrindo. Isso tem revoltado muito toda a população aqui do Distrito Federal. E foram colocados vários lotes, e aqui eu ressalvo, eu sou servidor de duas carreiras, eu sou auditor fiscal e professor. Ah, o Wellington é da carreira...
Presidente, pode botar uns 10 minutos aí que eu vou...
O deputado Wellington é da carreira do policial, o deputado Pepe é auditor, deputada Deise é da enfermagem, deputado Gabriel é servidor da educação. Gente, deputado Fábio Félix, sócio-educativo, aí fala assim, os deputados que são servidores. Mentira! Mentira! Tem servidores efetivos aqui, mas todos nós, os deputados dessa casa, são servidores públicos e têm prestado serviço de excelência aqui no Distrito Federal. Todos nós aqui somos servidores públicos igual. Todos nós representamos a população do Distrito Federal, estamos servindo a população do Distrito Federal. Por isso que todos esses lotes que foram colocados aí estão vindo, é um efeito danoso. Um efeito danoso à população, aos servidores públicos que defendem e também à população do Distrito Federal. Nós temos o primeiro lote, que gostaria de colocar na tela, por favor. Primeiro lote, CAESB. Aquele é o lote da CAESB, porque muitos na rua me perguntam, que lotes são esses? Eles agora vão saber. E eu fiz o levantamento, e só pronunciei agora, porque depois que eu vi o levantamento, fui em todos eles. Está ali, ó, o lote da CAESB. trecho de serviço público. Passa, por favor. Esse lote da Caesb. Peraí que vou passar. Esse lote da Caesb, ele é totalmente ocupado pela companhia de saneamento aqui da Caesb. No local, ainda funciona a escola cooperativa da Caesb, que forma servidores, capacita os profissionais dessa empresa. Funciona o Caesb, que é Caesb Esporte Social, o clube da Caesb. Funciona o local, o transporte da Caesb, todo o transporte da Caesb. Funciona nesse lote que foi colocado no projeto de lei para salvar o BRB e foi aprovado. Funciona também o transporte, além de um grande pátio utilizado para depósito de equipamentos e materiais utilizados pela companhia. Tem o segundo lote, vamos lá. Desculpa. O segundo lote, parque de apoio da Secretaria de Saúde, Deise. Viu, Deise? Parque de apoio da Secretaria de Saúde. Que parque é ele? Aquele lote ali, gente, olha lá. Vocês estavam pensando que é um lote vazio? É não, olha lá. Todo ele ocupado, antigo. A deputada dele deve conhecer muito bem. Também fica lá no CIA. Olha lá como é que está todo ocupado. Esse lote, ele possui 10 edificações. O arquivo central da saúde está lá. O almoxarifado da saúde está lá. A costuraria está lá. Departamento de tecnologia, oficina mecânica, gerência de patrimônio e do transporte. No local abriga o NEL, núcleo de educação também, das urgências, do SAMU, que presta aí o socorro a nós, a todos nós aí nas ruas. Tem a farmácia central, mais forte ainda, deputada Deise, mais forte, a farmácia central, onde guarda tudo, todo o almoxarifado funciona lá, guarda todos os medicamentos da Secretaria de Saúde, mais ainda, lá é o centro de distribuição de remédios para todas as unidades de saúde aqui do Distrito Federal. É aquele lote. Vamos lá. Lote. O lote da... Terceiro. Lote da CEMOB, Secretaria de Mobilidade. Está lá o lote, ó. Estão menos ocupados, mas vamos ver o que tem nele. Lá funciona. Lá naquele lote. Lá funciona a Subsecretaria de Terminais Imobiliário Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal, Mobilidade Ativa, a SUTE, a Diretoria de Administração de Terminais Imobiliários Urbanos, DIATER, a Gerência de Administração de Terminais, a Gerência de Imobiliário Urbano, está ocupado. Também lote público com equipamento público, com serviço público. Próximo. Secretaria de Fazenda, olha lá, nossa amiga, Secretaria de Fazenda. Olha que coisa bacana ali, ó. Os auditores, servidores que lá estão. O lote está ocupado. Esse lote dá também é do governo. Também é ocupado por servidores públicos que trabalham. O que, que tem lá? Lá funciona a área de fiscalização tributária da Receita, onde funciona 24 horas por dia a fiscalização, o trânsito de mercadorias que são apreendidas, depósito, mercadorias, o núcleo de transporte, além de uma agência de atendimento da Receita. Gente, também existe servidores públicos lá, também faz atendimento ao público. Vamos lá? Quinto lote, agora da SEB. Da SEB também. E olha bem a ocupação daquele lote. Olha a quantidade de prédios que tem nessa ocupação, lá no CIA também, desse lote que foi colocado como aporte para tentar salvar o rombo que alguém fez no BRB e que tem que ser apurado. A área ocupada pela Neo Energia, pela SEB Iluminação Pública e SEB IPs, com 10 prédios funcionais, estão funcionando. Abriga equipamentos pesados, máquinas, caminhões, tratores, estoque de peças, de reposição, utensílios como tubulações e postes de concreto. Está lá o lote todo ocupado, está aqui a descrição, todo ocupado, funcionando e colocaram como garantia. Muito estranho. Próximo lote. Já estou terminando. O lote da Nova CAP. Agora tem a Nova CAP também. Olha a quantidade de órgãos que estão sendo colocados nos lotes como garantia. Se é que vai passar, a justiça já suspendeu. A Nova CAP. Olha lá o lote na Nova CAP. Está circulado lá. Olha a quantidade de prédios que tem ali. O lote é ocupado pela Nova CAP. A Nova CAP opera lá o quê? Suas instalações de fábrica de pré-moldados, que produz a partir de rejeitos de construção civil, meio-fio, bloquetes, usados na urbanização da cidade, funcionando também como depósito de vários outros equipamentos, mais um lote público, do serviço público, que presta a infraestrutura toda para o GDF, para a população do Distrito Federal, sendo colocado como garantia. E o próximo? Temos lá o CETRAD, é o centro administrativo que está lá em Taguatinga, está sendo colocado também como garantia. Detalhe, viu, para quem não sabe, Isso eu levantei, é um trabalho de auditoria, bem levantado para não falar nada que não esteja acontecendo. Existe uma discussão lá na CETRAD entre o consórcio que fez, a Caixa Econômica e o próprio governo do Distrito Federal, para ver de quem realmente é aquela propriedade. Esse é o CETRAD. E agora temos o oitavo lote. O oitavo lote da PM do Distrito Federal, Polícia Militar. É o único lote que está desocupado. Bom, mas pertence à Polícia Militar do Distrito Federal. E eu acredito que eles precisem deste lote. Esse é da PM, da Polícia Militar do Distrito Federal. E agora vem a Serrinha. E aqui agora eu peço atenção, já termino, para revelar algo que nós levantamos, eu fui atrás, levantei, deputada Deise, e que a mídia não falou ainda. É bom que a mídia saiba disso, viu? É bom que a mídia saiba. A Serrinha. A Serrinha, a gleba A, que foi colocada, de 716 hectares, como proprietária da Terra CAP. A matrícula, grava essa matrícula, tá? 125888. Gente, presidente, lembra meu número como na campanha, 70888, né? Mas não é não. É 125888. Grava essa matrícula. Ela está registrada no cartório de segundo ofício de registro de imóveis do DF, localizado lá no Venâncio 2000. Essa área, conhecida como a Serrinha, tem mais de 100 nascentes. Eu conheço, eu fui até lá. Eu já conhecia, mas eu fui até lá para ver tudo direitinho. E uma zona totalmente ambiental, inclusive confirmada pelo zoneamento ecológico e econômico de 2019. Está lá prescrito. A Serrinha abrange 10 núcleos rurais. 10 núcleos rurais. Está lá, ó. Boa Esperança, Taquari, Bananal, Olhos d'Água, Torto, Tamanduá, Urubu, Gerivá, Palha e Capoeira do Bálsamo, sendo uma importante área de recarga de aquífero. O que, que é uma área de recarga de aquífero? Eu falo como doutor na área, como graduado na área e como servidor público também na área. A recarga de aquífero é onde a água ela permeia o solo e vai sair aonde? Nas 100 nascentes que lá existe. As 100, mais de 100. Então, a área de recarga de aquífero, já estudos feitos, é lá na Serrinha, onde essa água aí é muito importante para o potencial hídrico do Distrito Federal. Nono detalhe, a Serrinha também faz parte da APA, do Planalto Central, totalmente protegido, tá? E está também para ser criado o Monumento Natural da Encosta, o Parque Distrital Pedra dos Amigos, visando o quê? Conter as irregularidades, ocupações irregulares, proteger os recursos hídricos. A Serrinha, ela é vital, escutem bem, ela é vital para a segurança hídrica do Distrito Federal. Depois, eu vou falar agora do mais importante e mais sério, viu, deputado Max, que eu falava para Vossa Excelência. A matrícula, lembra dela? 125888, constante na Lei Distrital número 7845/2026, que foi aprovada aqui pela casa, que o GDF mandou, foi aprovada. Essa matrícula possui dois impedimentos. Vejam bem, o impedimento ambiental, que eu acabei de falar, e eu mostro tecnicamente isso aí, e o impedimento judicial, que isso não foi falado hora nenhuma. Por quê? Talvez ninguém saiba. Vamos ficar sabendo agora. As ocupações que lá existem, falam aí, o poder público, que elas estão atrapalhando, são elas que são invasores. Quem é invasor? Vai lá e pega a escritura, pega o documento das chácaras que lá estão. Quem está falando que eles são invasores? Procura, fiscaliza, vai lá e confirma se é verdade ou se é mentira. Ou então para de falar palhaçada na televisão, colocando todos esses 10 núcleos rurais aí. como suspeitos. Vai lá, manda fiscalização, contrata os servidores, auditores que estão aí, concursados, prontos para serem convocados e não convoca. Aí depois ocupa e fica falando que é ocupação irregular e não coloca ninguém para fiscalizar. Coloca para fiscalizar, que vai acontecer isso. Vai descobrir. De repente vai ter tudo documentado. E eu digo para vocês, todos os 10 núcleos rurais que lá existem, eles são núcleos rurais que preservam o meio ambiente. São produtores orgânicos. Eu conheço. Por isso que eu vou estar sempre presente junto com eles, junto com a população. O problema não são eles. O problema é a área que estão querendo fazer essa matrícula 125888. Essa é perigosa. Prestem atenção, que é uma área de recarga de aquífero. Já estou terminando, presidente. Essa área que o GDF disponibilizou, olha lá, para incorporação do capital ao BRB, é claramente litigiosa. Litigiosa. Que para dúvidas sobre a nominalidade da terra, se é da terra capital ou não. E eu vou mostrar. A proposta apresentada sobre a matrícula 125888 se configura ilusória. Colocaram no projeto de lei uma matrícula ilusória, pois o bloqueio estabelecido pelo TRF1, Tribunal Regional...
Para concluir?
Vou concluir, presidente. Tribunal Regional Federal 1. Nenhuma alteração nos registros está autorizado. Existe um bloqueio. E já termino, presidente. Olha ali a serrinha, a escritura, gente. A escritura é a certidão que bloqueia a matrícula 125888, datada de 25 de abril de 2017, no cartório de segundo ofício de registro de imóveis do DF, localizado no Vênus 2000. Quem quiser ir lá, viu, deputado, pode ir. Paga R$40 e pega a escritura. Essa escritura, ela está bloqueada. E termina, presidente. Ela está bloqueada. Está bloqueada, olha lá. Esse bloqueio foi feito pelo TRF1, toda proposta financeira, toda proposta de alteração, de destinação, envolvendo a matrícula 12588, que está no projeto de lei, aprovado aqui, que virou lei, essa matrícula que está lá, senhores e senhoras, ela está bloqueada, está proibida, nenhum investidor terá interesse em adquirir um imóvel bloqueado. É bloqueado, porque não pode ser feito nada de negociação, de nem alteração de nenhum deles. Nem muito menos acredito que o Banco Central vai aprovar tal operação por parte do BRB. Então, eu digo para vocês, a matrícula e os chacareiros, todos da Serrinha, fiquem tranquilos, que, por enquanto, aquela matrícula também, além da questão ambiental, ela está bloqueada pela Justiça. Nada pode ser feito lá. Então, espero muito. Mas espero que o governo do Distrito Federal se vire, procure solução. Quiser ajuda, eu ajudo. Eu vou atrás. Nem vou me furtar de ajudar, não. Mas procure a solução para salvar o BRB, porque senão esse rombo que fizeram no BRB, por esse projeto, possivelmente não será salvo. E digo para vocês, nós estamos estudando, sim. Estudando a possibilidade da gente sentar com todos aqui, aqueles que se interessam, da gente abrir esse CPI e investigar a vagabundagem que aconteceu ali, porque está aparecendo isso. Alguém tem que ser responsabilizado por tudo isso. E uma operação dessa não se faz sozinho. A justiça tem que ser feita, porque a população do Distrito Federal está aí morrendo, deputada Deise, morrendo nos hospitais públicos, sem atendimento, sem tirar uma bolsa que está para fora há meses, não consegue tirar. Isso me entristece muito, de saber que não existe amor no coração de muitos governantes, que existe interesse. Obrigado, particular. Deputado. Obrigado, presidente.
Obrigado, parabenizar o deputado, inclusive recorde na comunicado de líderes da história da Câmara. Nunca comunicado de líderes foi, mas muito bem colocado. Obrigado, deputado. Alguém quer fazer algum comentário, alguma gracinha?
A gente só queria fazer uma questão de ordem. Teve um dia que o deputado Fábio fez um relatório. Acho que foi quase esse tempo que o Ivan falou.
Foi igual o dia que o Chico pediu para você ler 174 27, emendas.
É. Da rodoviária, vejo que foi uns 27, 30 minutos. Aí.
Foi, mas João, é mesmo.
Eu queria, presidente, só aqui fazer uma menção ao pessoal da categoria de atividade de transportes urbanos. Esse pessoal que está ali, ó, eles têm levado vai de graça no peito, feito um trabalho maravilhoso. Estão há mais de 12 anos aí aguardando o reconhecimento, eles merecem esse reconhecimento. Eu queria deixar aqui de público essa minha fala, pedindo, né, o governo para atender, para ouvir a prece desse pessoal, categoria relativamente pequena, né, e que precisa tanto desse suporte, que todo mundo foi atendido, menos eles. Aí, então, é importante a gente ter esse olhar. Viu, Daniel? Conta com a gente.
Obrigado, deputado Eduardo. A pedido do deputado Eduardo, eu falei há pouco, secretário de Economia, que tá, disse que tem uma reunião há pouco, governador, para a gente ver se a gente consegue encaminhar o PL, tanto pessoal da carreira de transporte urbano, pessoal da cultura, o pessoal de carreira de planejamento, ele disse que já está pronto para encaminhar, e a do DETRAN, que nós estamos trabalhando com o secretário de Economia, como ter recursos próprios, para que seja encaminhado também, no mais tardar, até a meia-dia, para que a gente consiga votar dentro do prazo. Então, tem o nosso compromisso. Mais uma vez, parabenizar o deputado Eduardo, né, por esse comprometimento e pela dedicação para poder atender essa importante carreira. Obrigado. Queria convidar para fazer uso da palavra agora o deputado Chico Vigilante, e que terá o mesmo tempo do João, 1h19min. 76 segundos. E que ainda quer uma questão de ordem.
Presidente,
diga, João.
Olha, Vossa Excelência falou que eu li aquelas emendas que o deputado Chico pediu. Direito dele, faço quantas vezes por maior boa vontade. Presidente, pouco falo, então eu fiz uma poupancinha, por isso que eu falei mais hoje. Tá bom?
A lei é aquela, eu queria que excelência que ele pediu para o Eduardo, que era 174 emendas. Deputado Chico, passa a presidência do deputado Ricardo Valle, só para atender o presidente da JAP, que se encontra. Com a palavra, o deputado Chico Vigilante.
Presidente, mas eu acho. Foi muito importante a fala do deputado João, porque é a estreia na oposição, né? Isso é importantíssimo, né? Já não somos só seis, né? Agora somos mais. Acho importantíssimo, né? Mas eu quero falar aqui para o pessoal da carreira fazendária. Nós temos um compromisso e que está sendo cumprido, propus isso há algum tempo, nós não vamos votar nenhum projeto de categoria ligada a vocês enquanto não vier o projeto de vocês. Afinal das contas, 7 anos de espera. Não dá para continuar assim. Mas, presidente, eu tenho aqui... Eu estou vendo uma matéria aqui do Correio Brasiliense, do senhor Ibanez Rocha. Ibanez diz... Ibanez culpa oposição por fragilizar socorro ao BRB e critica pedido de impeachment. Governador Ibanez, eu que sempre tive um bom diálogo com o senhor, sempre lhe respeitei. Agora, quem levou o BRB a essa situação foi o senhor. Não fui eu. Não foi o deputado Gabriel, não foi o deputado Fábio Félix, não foi a deputada Deis, não foi nenhum de nós. Vossa Excelência levou o BRB a essa situação. E agora vem dizer, deputado João, que nós estamos impedindo ele de salvar o BRB? Eu disse outro dia e vou repetir aqui dessa tribuna. Está parecendo aquela tática do cara que bate a carteira e sai gritando, pega ladrão. Para desviar a atenção da polícia. Isso não é possível. Foi o senhor Ibanez Rocha e o Paulo Henrique que levaram o BRB à situação que ele está hoje. E apresentaram uma proposta que ele disse que é para salvar o banco, uma proposta completamente inviável. E nós dissemos isso aqui. Quem está me assistindo, bancos hoje, os bancos, grandes bancos e tudo, não tem sede própria, eles venderam os prédios tudo. Como é que os bancos vão querer um suposto fundo imobiliário formado de terrenos que nenhum é possível de virar dinheiro imediatamente? A dívida do Centrade, que ela tem com a Caixa Econômica Federal, o consórcio tem, é 1 bilhão. e 950 milhões. É essa a dívida. Os demais terrenos é impraticável. Portanto, venderam uma fantasia, viram que deu errado e agora quer culpar todos nós. Nós não vamos aceitar isso. E vamos continuar resistindo aqui. Aí ele fala que a gente pede impeachment sem fundamento. Qualquer lugar do mundo, fazendo o que ele fez, já estaria impeachmentado. O problema é que essa Câmara Legislativa tem tido muito a boa vontade com ele. Essa boa vontade está esgotando. Qualquer lugar do mundo teria tido impeachment. Portanto, não culpe. Não venha culpar quem não tem culpa, porque nós da oposição não temos culpa nenhuma do que o senhor fez com o Banco de Brasília. Inviabilizou o banco e está inviabilizando o Distrito Federal. Dito isso, vou abordar outro ponto que eu sustento aqui constantemente. A máfia dos postos de gasolina do Distrito Federal. Está tendo a guerra lá da besta fera do Trump com o Irã. Não vem uma gota de petróleo do Irã para o Brasil. O Brasil é autossuficiente em produção de petróleo. Não tem nenhum outro lugar que produza o tanto de etanol que o Brasil produz. Por que aumentaram o preço do etanol? Se não há ganância. Por que aumentaram o preço da gasolina? Se não há ganância. E o preço do diesel tem revendedores, a tal da distribuidora, estocando diesel para tentar dizer que está faltando diesel no mercado para aumentar o preço. Isso é esquema mafioso. Isso é máfia. E máfia tem que ser combatida. Com máfia não se brinca. Tem que combater esses mafiosos que estão infernizando a vida de todos nós. A maioria das pessoas aqui não anda de carro porque gosta de andar de carro. Anda de carro porque o transporte público não presta. Se for andar de transporte público, não vai chegar na hora. Tem gente que está comprometendo, está até 30% do salário, está ficando comprometido com locomoção, dado o preço da gasolina. Hoje, mais uma vez, acionei o PROCON, acionei todos os órgãos de defesa do consumidor para que a gente combata essa máfia intolerável aqui no Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, líder do PT, dando continuidade ao comunicado de líderes aqui pela ordem. Deputada Deise se encontra presente? É ela, deputada Deise Amarillo, líder do bloco PSOL-PSB, da juventude do PSB.
Boa tarde, presidente, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui nessa tarde praticamente correndo contra o tempo e ver essa galeria sempre cheia é importante, porque acho que todos nós, eu sou servidora pública da Secretaria de Saúde, e a gente tem aqui uma missão muito grande, que é resistir, e eu espero que vocês tenham essa consciência do que eu vou falar aqui. A gente, na verdade, tem resistido para continuar existindo. Eu falo isso na saúde, mas eu falo isso para todos vocês. A gente viu alguns projetos passarem aqui, que são projetos importantes para a gente não se esquecer em 2026. Projetos que, por exemplo, aumentavam o número de cargos comissionados nas todas as pastas da secretaria. E a gente perde a memória de ter o servidor fiscalizando e construindo política pública. Porque a grande questão, e uma coisa que me incomoda muito, e me incomodou sempre, e eu estando aqui desse lado, hoje eu vejo mais clareza ainda, é que a preocupação é sempre a próxima eleição, é o grupo político para a próxima eleição. Então, a gente viu aqui subir o teto, por exemplo, de comissionados de 50% para 80%. Enquanto a gente tem carreiras importantes, como a própria carreira que está aqui, ó, há 13 anos lutando por uma reestruturação que poderia estar cuidando de fazer planejamento e gestão de política pública. E coisas que acontecem aqui por falta de representatividade. É por isso que a gente realmente precisa trabalhar para ocupar esses espaços. Como o pessoal que a gente ficou sabendo que há 8 anos briga, o pessoal que é da carreira da gestão fazendária, que há 8 anos está lutando para fazer um projeto que reestrutura uma carreira para dar segurança jurídica que não tem nem impacto orçamentário. Assim como uma carreira, que é a carreira da saúde, chamada GAPS, que é a carreira meio, que é invisibilizada, não tem nem mais concurso. O último concurso foi em 2010. Sabe o que eles querem fazer? Acabar com o servidor público. Mas não é a gente que é parasita, não é a gente que atrasa o serviço público e é culpado, por exemplo, do governo estar hoje sem recurso para comprar, por exemplo, um soro, uma agulha. Porque o governo hoje está falido. Mas cadê o dinheiro? E a gente vê aqui, gente, coisas que eu vou falar que revolta a gente. A gente vê um ataque ao IPREV, e todos nós temos que nos unir em relação a isso, porque a questão do BRB coloca à prova, inclusive, o IPREV de todos nós servidores. Porque foi-se votado, no ano passado, que todo superávit do IPREV pode ser acessado a qualquer momento pelo governo do Distrito Federal. E muitos aqui colegas, que inclusive são deputados servidores, votaram a favor. Isso é triste, porque a grande questão é que no momento que o aposentado mais precisa e ele não tem condição de acessar uma saúde, ele tem a redução do seu salário e ele tem a negligência, a ausência do Estado protegendo e deixando que ele possa ser atendido no momento que ele mais precisa, que é isso que os aposentados da EF estão passando, gente. E eu só vou ser aposentada daqui a um tempo, vocês também. A gente não pode esquecer disso em 2026. E não pode esquecer aqui, por exemplo, que fala que a culpa é do servidor, mas é muito. Ah, se a gente for reestruturar a carreira de todo mundo. Ah, mas se a gente for fazer para todo mundo. Pois é. E o dinheiro para as obras que, inclusive, estão paradas? Quais foram os valores? Será que a obra custava aquilo mesmo? Fica a pergunta. E cadê os serviços que estão sendo pagos sem contrato, por exemplo, no Instituto de Gestão Estratégica? Sem contrato. Não tem parâmetro nenhum para pagar esses serviços. E as parcerias que são feitas com os amigos que são donos de empresa? E a compra de título podre, que, segundo o presidente do BRB, não foi de 12 bi, foi de 31,1 e alguma coisa lá salvava. A gente não sabe o quanto vai salvar de título bom e título podre. E a criação de uma secretaria, gente, para um amigo que perdeu o mandato de deputado. Foi criada uma secretaria para alojar o amigo. E a gente que é o culpado, os servidores são culpados? Então, gente, a gente precisa despertar mesmo, acordar mesmo. Aqui eu falo que não é nem questão de ser oposição, deputado Ricardo. Isso é base, é questão de coerência. E nós temos que ter coerência para entender que a gente é responsável por isso. Porque não adianta você que é servidor público reclamar no WhatsApp. Você que é servidor público fala assim, caramba, mas que injustiça. Nossa, as pessoas estão peregrinando. Nossa, aposento, tu não tem nada aqui. E aí, vai ficar por isso mesmo? Vamos acordar, galera. Vamos acordar, vamos tomar esses espaços. Vamos denunciar, vamos fiscalizar. Esse é o nosso dever, esse é o nosso papel. Para que a gente tenha uma memória, para que a gente tenha Brasília, para os brasilienses, Brasília. Para terminar, presidente, Brasília para quem precisa. Eu demorei muito tempo para entender, deputado Max, que política era cuidar de pessoas. Eu tinha uma resistência com política. E hoje eu tenho mais certeza ainda do que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui para dar voz e vez às pessoas, inclusive aos servidores públicos, que, sim, fazem muito e muitas vezes sem estrutura, como acontece na saúde, como acontece em diversas categorias. Então, gente, contem com a gente, mas vamos sim nos unir para a gente continuar resistindo e, se Deus quiser, num governo que tenha mais responsabilidade com Brasília, avançaremos. Obrigada.
Obrigado, Deise Amarílio, deputada Deise, dando continuidade aqui, chamar o deputado Thiago Manzoni, para falar pelo PL.
Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes aqui, os demais parlamentares, as equipes de assessoria. Eu quero cumprimentar aqui o pessoal que está aqui na galeria. cada uma das categorias que está aqui na galeria. E quero falar, presidente, sobre duas reclamações que eu recebi recentemente da população do Distrito Federal. Uma delas é uma reclamação muito recorrente, que onde a gente vai no Distrito Federal, a gente recebe. São aquelas barracas que são montadas nos espaços públicos, na frente das casas, na frente dos pequenos comércios, no meio do eixão, em tudo quanto é parte. Essa semana eu fui à Ceilândia e fui informado de que na frente da casa onde nós estávamos houve um tiroteio durante a semana. Tiroteio causado por essas pessoas que se alojam na frente desses locais e não podem ser retiradas, nunca são retiradas. A gente faz um esforço danado para tirar essas pessoas das ruas. Tem hotel social, tem clínica de reabilitação, tem tudo que se possa imaginar. Mas eles não saem das ruas e não podem ser retirados compulsoriamente. Eu apresentei um projeto de lei que autoriza que essas pessoas sejam retiradas compulsoriamente. Porque não é possível que os moradores tenham as suas casas depreciadas, não é possível que os comerciantes tenham que fechar os seus negócios, porque não se pode tirar essas pessoas das ruas. Rua não é moradia, não é dignidade. Então, essa reclamação, aonde a gente vai no Distrito Federal, ela acontece. Do plano piloto à Braslândia, de Braslândia à Planaltina, onde a gente ouve essa reclamação. E desde o primeiro dia de mandato, eu tenho me esforçado para tentar encontrar uma solução para isso. Já fui no Ministério Público conversar com o Dr. Georges, no comando da Polícia Militar, na Secretaria de Desenvolvimento Social, com a secretária Ana Paula Marra, com o secretário Gustavo Rocha da Casa Civil, tudo quanto é canto. Ninguém pode tirar eles de lá. Ninguém pode tirar eles de lá. Aí os moradores do Noroeste fizeram um parque para as crianças brincarem. O parque não tinha autorização. Adivinha o que, que o DF Legal fez? Foi lá e tirou o parque. Aí a reclamação é de um lado, não pode tirar. Do outro lado, o parque que foi retirado. Qual é o problema ou qual é a diferença entre as duas situações? Por que pode remover um? Por que remove um e não pode remover o outro? Porque uma ocupação irregular é removida e a outra ocupação irregular não é removida. A população não entende e, de fato, é incompreensível. E eu sei que essa situação aflige, essas situações afligem a todo o Distrito Federal. Porque onde a gente anda, a gente recebe reclamação desse tipo. E cada vez mais a situação vai piorando. Então, em Águas Claras, ontem, nós tivemos um episódio de uma dessas pessoas que fizeram da rua a sua moradia e que não podem ser retiradas das ruas. Uma pessoa foi agredir um ex-policial militar com um pedaço de pau. O ex-policial militar estava armado e reagiu com um tiro. E essa pessoa morreu, lamentavelmente. Não é incomum que essas pessoas se esfaqueiem na rua. Já aconteceu aqui na rodoviária, na Asa Norte, em Águas Claras, na Ceilândia, em tudo quanto é canto. E a nossa população virou refém. Então, em mais uma tentativa de resolver essa situação, foi apresentado um projeto de lei para reinserir essas pessoas na sociedade. O projeto visa instaurar o Recomeçar DF, que é a retirada dessas pessoas da rua para que elas possam se tratar, ter um ofício e ser reinseridas na sociedade. E se elas não quiserem tratar os seus vícios ou eventuais incapacidades de ordem mental, elas têm que ser retiradas das ruas compulsoriamente, porque as nossas crianças, as nossas famílias, os nossos idosos acabam sendo colocados em risco e nós não podemos mais tolerar que isso aconteça. Então, eu trago ao conhecimento de todos essas reclamações, isso chama atenção em todo o DF e peço que haja, no mínimo, isonomia de tratamento em relação a ocupações irregulares. Obrigado, presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, Chamo para fazer uso da palavra o deputado Pepa. Deputado Pepa. Deputada. Deputado Gabriel Magno, pela minoria.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as pessoas aqui. A galeria que foi esvaziando, mas os servidores presentes. Aqui é a carreira de infraestrutura, planejamento urbano. Quem mais está aí? Servidores fazendários. Então, é uma prova, mais uma vez, presidente, porque está chegando o limite do 4 de abril para as reestruturações das carreiras, os reajustes. Mais uma vez, a evidência que o governo do Distrito Federal não valoriza servidor público e trata assim. E os servidores, mais uma vez, vêm aqui acertadamente para a Câmara. Nossa solidariedade, contem com a gente nessas lutas. Mas, presidente, eu quero comentar que o deputado João Cardoso veio para a oposição e incorporou o Fidel Castro aqui nessa tribuna. Quero elogiar, deputado João, um importante discurso, mas uma importante denúncia. E o que me traz aqui hoje, nobre presidente Martins Machado, são três assuntos. O primeiro é mais uma greve de servidores públicos que está acontecendo no Distrito Federal. A greve dos professores e professoras servidores da Universidade do Distrito Federal, a UNIDF, que tem os estudantes também em greve, ocupando a universidade. Porque o descaso do governo é generalizado. Na educação, deputado Martins, são mais de 200 milhões de reais que o governo do Distrito Federal não repassou para a Universidade do Distrito Federal. Mais de 200 milhões de reais, que a lei obriga e o governo dá calote. E isso impõe para os estudantes dificuldade na permanência estudantil, refeitório, alimentação, dormitório, bolsas. Isso coloca os professores e os servidores numa das piores carreiras de nível superior do Distrito Federal. Um governo que não gosta de democracia, porque até hoje a universidade não conseguiu fazer eleição para eleger o reitor, para eleger e ocupar os cargos do Conselho Universitário. Qual que é o medo do Ibanez e da Celina com participação social, com democracia? A gente sabe que eles têm medo. A gente viu o governador Ibanez tirando soneca e permitindo e sendo aliado da tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. A gente sabe da pouca vocação do Ibanez Celina com a democracia. Agora, é um absurdo. E a universidade, que era para ser um importante instrumento, vai iniciando a sua trajetória com sucateamento. Agora, dinheiro para os amigos tem, porque o contrato de mais de 100 milhões de reais para alugar um prédio para o campus da UNIDF em Ceilândia, do IESB, aí não falta dinheiro. E não tem planejamento, porque no meio do semestre quer mudar os estudantes de lugar, não consulta a comunidade. Isso está gerando evasão, mais uma vez, sem falar nos casos também recentes da Secretaria de Educação, que não pagou o salário de professor, que tem inquérito policial com o secretário executivo sendo investigado, o senhor Isaías. Inquérito policial por questão de aluguel na Secretaria de Educação. Virou um escândalo o governo Ibanez. E aí, presidente, eu trago aqui um segundo assunto de mais um escândalo. Nós vimos a notícia que saiu hoje do escritório do governador Ibanez recebendo dinheiro de empresa, que no dia seguinte ele assina um contrato. E olha só, quando a gente vai investigar a empresa, a PicPay, a própria Justiça, deputado Max, já tem avaliado e julgado e observado descontos ilegais feitos pela PicPay de aposentados e pensionistas no Distrito Federal. E aí as coincidências vão somando, porque tem decretos publicados desde 2024, o último, 20 de fevereiro de 2026, assinado pelo senhor Ângelo Roncalli de Ramos Barros, secretário executivo de gestão da Secretaria de Economia, autorizando os descontos. E aí,
Nós temos recebido, deputado Martins, no nosso gabinete, uma série de denúncias de aposentados, deputado Marcos, deputado Chico, que observaram descontos também, sem autorização nos seus contracheques, da CACISP, no valor de R$ 56,14. Nós protocolamos agora uma denúncia de fato no Ministério Público, pedindo ressarcimento imediato e a interrupção dos descontos. Mas o governo ibanês todo dia está metido numa confusão. Está metido em desvio de dinheiro. Está metido em escândalo. Agora está metido em desconto discricionário sem autorização de aposentado e pensionista, utilizando inclusive uma empresa que o governo assinou contrato e o escritório do governador recebeu mais de R$ 1 milhão por mês. E o ibanês tem a cara de pau, a disfarçatez, a desonestidade de dizer que é a oposição, deputado Max, que está atrapalhando. É desonesto, é mentiroso. O governo do ibanês é uma vergonha, é um desastre, é uma tragédia, é corrupto. E ele vem dizer que é a oposição que está atrapalhando, e ele está fazendo de tudo para salvar o BRB? Mas salvar o BRB do quê? Quem foi que negociou R$ 30 bilhões com o Banco Master e utilizou o BRB? Foi o governo dele. Concluir, presidente. Eu vou concluir. Porque eu quero perguntar para o governador, se é culpa da oposição também as mortes na porta do hospital e das UPAs? Porque na campanha ele disse que ia acabar com o IGES. E ele ampliou o IGES. E o IGES virou mais um instrumento de corrupção, desvio de dinheiro. É culpa da oposição? Deve ser culpa da oposição, deputado Martins, as salas de aula superlotadas nas escolas, a falta de creche, os salários dos servidores que estão aqui, ó, lutando por valorização. Deve ser culpa da oposição? Deve ser culpa da oposição quando chove, porque Brasília está na lama dos escândalos de corrupção, e está na lama quando chove, cidades inteiras enlameadas. Deve ser culpa da oposição. O drenar DF milionário que não resolve, as obras que não aguentam uma chuva, deve ser culpa da oposição. A soneca do governador no 8 de janeiro. E eu vou concluir. A oposição, de fato, continuará cumprindo o seu papel de fiscalização e defendendo essa cidade, que o governo não fez. E vai ser culpa da oposição tirar o governador ibanês de uma vez por todas da política nessa cidade. Brasília não merece esse governo desastroso, corrupto, desonesto e que é uma tragédia para o povo do Distrito Federal. Isso será culpa da oposição. O fim do governo ibanês Celina. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Acho que nós vamos encerrar agora, encerrado então o comunicado de líderes, e vamos iniciar então o comunicado de parlamentares. Com a palavra, o deputado Max Maciel.
Presidindo essa sessão, deputado Martins Machado, uma boa tarde a todos os colegas que acompanham aqui no plenário, e também para quem está na galeria, saudar aqui a carreira de planejamento urbano e infraestrutura, que está aí sempre. Ano passado a gente colocou na LDO vocês, é importante, ao servidor fazendário também que está aí acompanhando. O pessoal do Sindireta, que a gente sentou para conversar, não está aqui presente, mas a gente conversou, tem um combinado também na questão da cultura, que aprovamos ano passado, para uma carreira, e faltou a suplementação. Isso é fundamental fazer esse debate ao Detran, que esteve aqui presente, a tantas e tantas outras figuras importantes. Presidente, antes de fazer a fala, eu queria muito pedir aos colegas parlamentares que se encontram nesta casa para descer rapidinho, só para a gente votar umas moções, porque essa semana é aniversário de Ceilândia, 55 anos, nós vamos fazer uma sessão solene na cidade, a gente quer muito agraciar personalidades, figuras importantes da cidade, a gente conta com as moções, então está faltando aqui 3 parlamentares só. Por favor, desça aí, pedir para as assessorias, para a gente votar essa moção e fazer esse bom balanço para a cidade de Ceilândia. Mas, presidente, falando então das carreiras, estava aqui a Polícia Penal também, tanto aqueles que passaram no concurso e querem entrar, como aqueles que já estão lá e estão pedindo apenas para o governo incorporar o pagamento deles na folha atual, para até que o debate na Câmara Federal e no Congresso, na Esplanada, avance, faz esse coro também. Mas eu queria falar de uma carreira que não está presente aqui, mas que anuncia hoje uma assembleia com indicativo de greve, que são os metroviários. Pouca gente leva em consideração esses profissionais que todos os dias levam e cuidam de mais de 140 mil pessoas diante da precariedade do sistema metroviário no DF. Nós estamos falando, presidente, de uma carreira que está há 13 anos sem concurso, com mais de 300 vacâncias hoje no seu quadro. Nós estamos falando de piloto sobrecarregado, de agente de estação que tem que ficar cumprindo. Eles têm 30 minutos de almoço, presidente. Diante o quadro, fizeram uma escala para tentar suprir a demanda. Por isso que não é à toa a gente encontra algumas estações liberadas, porque você não tem um profissional ali para socorrer ou para atender, de repente, um passageiro. Nós estamos falando do corpo operacional, de segurança, que às vezes fica à mercê e às vezes se concentra tudo numa estação e cuida de outras quatro. E se tem uma intercorrência, quem é que vai socorrer? Quem vai estar lá fazendo o pronto emprego desta ação? Falar da equipe técnica que cuida do CSO, que você não forma em faculdade, é formado dentro do sistema metroviário. Está obsoleto, presidente. Não existe esse quadro está envelhecido, vai se aposentar, ou quando não, estão fazendo concurso e indo para outra área. Os de manutenção passaram no primeiro concurso, hoje você não existe mais. Nós estamos falando de uma carreira que está pedindo recomposição salarial, plano de saúde, auxílio alimentação, pagamento das horas extras, feriados e trabalhos de pecúnia. O metrô DF está hoje a um passo de colapsar e não andar. E um pouquinho dos profissionais que estão lá estão sendo escanteados, presidente. Então, fica aqui o meu apoio mais uma vez a essa categoria. Sabe que o nosso mandato tem atenção, tem apreço. Um apelo à direção do metrô, que nós temos um bom diálogo, sabem disso, sabem da minha posição também, diante da situação. Nós precisamos convencer o governo do Distrito Federal a lançar o concurso público, fazer o plano de carreira desses profissionais, equiparar salários e a gente ter um corpo operacional do sistema metroviário de forma eficiente no DF. E para encerrar, presidente, nesse um minuto, o que já foi dito aqui da situação do Distrito Federal não é pouca coisa. Talvez a melhor coisa que o governador Ibanez fará para o Distrito Federal nos últimos 7 anos é renunciar no próximo sábado. Talvez seja a melhor coisa. Porque tudo e todo dia aparece uma surpresa nova de negócios do escritório dele em relação à podridão do sistema financeiro que colocou o Banco de Brasília a serviço da negociata. Que ele se explique. Todo mundo pode ter direito de fazer os seus contratos que quiser legalmente, aqui ninguém está discutindo isso. Mas, mais uma vez, eu digo que é curioso que pessoas que tinham interesses escusos com o Banco de Brasília apareçam em negócios com o escritório do governador. É ruim para a população. É ruim para os profissionais que estão aqui pedindo durante tanto tempo e assistindo a política pública se esfacelar. É péssimo. Para concluir, presidente, é péssimo que a gente ande na rua e até nós, que votamos contrário, temos que ficar dando justificativa à situação que o Distrito Federal se encontra. Porque esse é o nosso papel, deputado Gabriel, no fiscalizar. Mas as pessoas acham que a gente acabou votando a favor dessa lambança. É importante a gente sempre reafirmar. Nós não votamos a favor do que está aí. Aos colegas parlamentares que agora estão descobrindo como esse governo é. Nós estamos há 3 anos e 3 meses dizendo que está errado. E olha que nós estamos nos colocando para ajudar a melhorar o projeto quando chegou aqui na época, para dizer que não era para passar o que, infelizmente, acabou passando. Vamos, então, aguardar sábado para saber se, de fato, o governador sairá. Mas a crise não vai acabar, porque nós vamos exigir que também sejam responsabilizados todos aqueles que colocaram o Distrito Federal na situação em que se encontra. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. O deputado Thiago Manzoni quer fazer uso da palavra? Não. Qual outro? Gabriel Magno. Deputado Gabriel Magno, com a palavra, então.
Pela ordem.
Pela ordem.
Presidente, deputado Max lembrou bem, talvez a população dessa cidade vai ter uma boa notícia, que é a saída do governador Ibaneis Rocha do comando e da cadeira do Palácio do Buriti. Agora, hoje, na CBN, deputado Max, um professor de ciência política caracterizou o governador Ibaneis como ativo tóxico na CBN. É isso que o Ibaneis virou, um ativo tóxico. Ninguém quer chegar perto, ninguém quer mais aparecer ao lado do governador, ninguém mais quer se associar à imagem e àquilo que representa um governo desastroso, um governo que colocou o BRB nesse esquema, deputado Martins Machado, do Banco Master, que é importante sempre lembrar que tiveram Bolsonaro e Tarcísio como os maiores recebedores de investimento e financiamento de campanha do cunhado do Vorcaro, que teve o BRB negociando 30 bilhões, que teve o Flávio Bolsonaro fazendo propaganda do próprio Banco Master, um escândalo que está o Centrão, um escândalo que está a extrema-direita e que está como figura-chave, aquela responsável por movimentar e negociar com o gangster, com o Banco Master, 30 bilhões de reais. O governador Ibaneis Rocha, que utilizou o BRB, o ativo tóxico da política do Distrito Federal.
Muito bem, obrigado, deputado Max. Deputado Chico, quer fazer uso da palavra? Tá bom. Passamos, então, para a ordem do dia. E não havendo quórum
para deliberação,
nós declaramos encerrada a sessão às 17 horas e 32 minutos.